Desmatamento cai na Amazônia e sobe no Cerrado, é o que apontam dados do INPE. Então, além da atenção permanente com a Amazônia, né, que mesmo tendo menor valor nos últimos 4 anos, ainda tem um número muito elevado, né? Os números do Cerrado são cada vez mais preocupantes e a gente quer entender um pouco melhor as causas para cada um desses resultados. Converso sobre o assunto com o professor Dr. Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, membro da equipe do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, nosso convidado. Bom, os números especificamente. Cerrado teve 6.359 quilômetros quadrados de área desmatada, é um número quase do tamanho de Macapá, por exemplo. E a Amazônia, 7.952 quilômetros, não é? É um número menor, o da Amazônia, mas mesmo assim ainda num patamar muito elevado. Esses números, quer dizer, queda na Amazônia, elevação no Cerrado, chegam a surpreender, professor?
Olha, não chegam a surpreender porque o novo governo brasileiro realmente está empenhado e estruturou políticas públicas que estão efetivamente propensas a diminuir o desmatamento da região amazônica propriamente dito. Uhum. No caso do Cerrado, políticas diferentes são necessárias porque nós temos uma, digamos assim, uma permissão para desmatar no Cerrado maior do que a gente tem na região amazônica. Então eu acho que está no momento da sociedade brasileira cuidar também do Cerrado, além da Amazônia, porque o Cerrado ele é berço das maiores bacias hidrográficas do nosso país e, com isso, tem uma importância fundamental na disponibilidade de água para o Brasil. Então, nós temos que cuidar bem dos nossos recursos naturais e o Cerrado ele já está muito mais desmatado do que a região amazônica e é estratégico para o nosso país, com certeza.
Uhum, então cada bioma tem um papel fundamental. Cerrado é o segundo bioma, né, professor?
Cerrado é o segundo bioma em extensão e ele tem alvo, digamos assim, do agronegócio predador do Brasil há muitas décadas, né? No caso da Amazônia, esse movimento é um pouco mais recente, mas igualmente preocupante, com certeza.
Uhum. Bom, a queda, antes da gente voltar a falar do Cerrado, a queda na Amazônia, então, tem a ver com o aumento da fiscalização, tem retorno de aplicação de embargos remotos, teve destruição de equipamentos usados em crimes ambientais, tem cobrança de multa, quer dizer, tem uma série de iniciativas que estão mostrando os resultados. Elas foram suspensas por um tempo e agora elas retomam. No caso do Cerrado, outras medidas vão ter que ser tomadas? É o mesmo modelo? Ou a atenção é diferente porque você tem menos áreas também cadastradas? Como é que funciona? Quer dizer, quais são as diferenças, professor?
Veja, a primeira questão é implementar o cadastro ambiental rural, né, de todas as propriedades, tanto do Cerrado quanto da Amazônia. Isso é um instrumento fundamental para que os órgãos de combate ao crime organizado tenham o CNPJ ou o CPF de cada pedaço do território brasileiro. Essa é a primeira questão. Mas, aliado com esse ponto, existe a importante questão de que o crime organizado está tomando conta da região amazônica. Quer dizer, 99% do desmatamento da região amazônica é causado por atividades ilegais, atividades criminosas. Sim. E nenhuma nação que pretende ser desenvolvida e democrática pode permitir que o crime seja mais forte do que as leis que regem no país. Então, isso é fundamental também para a democracia brasileira, por ao continuar essas ilegalidades na região amazônica, o Brasil traça um caminho muito perigoso, que é a dominação de regiões inteiras do Brasil, como a Amazônia, pelo crime organizado e não pela sociedade brasileira. Claro que o governo está atento a isso, né? Mas vai precisar um reforço policial, da Polícia Federal, reforço do Poder Judiciário para combater crimes na região amazônica. No Cerrado brasileiro, a situação é um pouco diferente, né? Mas o agronegócio continua se expandindo sobre regiões protegidas do Cerrado brasileiro, algumas delas sobre regiões próximas a reservas indígenas, e isso também tem que ser coibido. Então é uma tarefa enorme que vai exigir, além do aumento da fiscalização, uma coordenação muito grande entre o governo federal, os governos estaduais e os municípios, porque esses desmatamentos são muito mais efetivos se são combatidos a nível de municípios. Acontece que o poder político em muitos dos municípios da região amazônica e também do Cerrado está na mão também de pessoas que, obviamente, veem o lucro fácil e ilegal de uma maneira factível. Então, nós temos que combater também essas criminalidades na região do Cerrado, além do que estamos combatendo na região da Amazônia.
O professor Atacho, no caso do Cerrado também, falta de reconhecimento de território ocupado por povos tradicionais, né? Segundo os estudiosos, também é apontado como um dos desafios, porque ali ficam unidades de conservação e você teria legalmente, digamos, um artifício melhor para combater esse problema? Mas não é pouco conhecido, né?
Na verdade, nós temos as leis para combater o problema, né? Eu acho que a questão é implementá-las. No caso do Cerrado, o Código Florestal permite uma taxa de desmatamento, ou seja, um desmatamento legal permitido muito alto. Eu acho que isso tem que ser revisado para baixo, né? Tem que ser reduzido se nós quisermos manter a integridade do ecossistema que já está de uma maneira muito afetada pelo agronegócio que invadiu regiões que não deveriam ter sido invadidas, né? Então, eu acho que é uma questão, além de que o Brasil faça a sua Constituição valer também no Cerrado brasileiro, também adequar a legislação para aumentar a quantidade de áreas protegidas, aumentar a capacidade da sociedade brasileira de preservar os serviços ecossistêmicos do Cerrado brasileiro, que são fundamentais para o ciclo hidrológico do Brasil como um todo. Então, isso é uma tarefa urgente. Sabemos que o governo federal está empenhado nisso, mas eu acredito que o enfoque tem que ser cada vez mais forte.
Quer dizer, o alerta que o senhor está dando é o seguinte: é importantíssimo a atenção à Amazônia, mas você tem que concentrar também ações no Cerrado, mudar algumas regras, porque são distintas, né? As regras na região amazônica e no Cerrado. Então você tem que fazer isso para poder enfrentar. Olha, 26 municípios concentram cerca de 50% dos alertas de janeiro a junho nesta região, né? E aí ele quer definir o governo municípios críticos no Cerrado para inclusão no Pacto Federativo pelo desmatamento ilegal zero. Então, já está pensando em alguma alternativa. Já é um ponto, né? Um ponto de partida, você ter essa preocupação tanto na Amazônia, mas especialmente agora no Cerrado, né? Está se mostrando mais vulnerável, né?
Com certeza. Eu acho que o ponto que você levantou é fundamental. Quer dizer, nós temos também que tem um pacto de desmatamento zero, não só na Amazônia, como é compromisso do governo brasileiro, desmatamento zero até 2030, e nós temos, sim, todas as condições para atingir essa meta, mas também temos que trabalhar por desmatamento zero no Cerrado. É. Ele já é um ecossistema que está no limite da sua sustentabilidade, então é urgente, realmente, que o governo implemente medidas mais rigorosas para conter o desmatamento. O importante é que nós temos hoje ferramentas de sensoriamento remoto, como o sistema MAP Biomas, que permite de um controle de uma maneira extraordinária a ocorrência de desmatamento e a ocorrência de ilegalidades na região amazônica e também no Cerrado. Então, não é mais uma questão tecnológica da gente ter limites no monitoramento ambiental, não. Isso foi resolvido pela ciência. A questão agora é muito mais política e uma questão da polícia, fazer o seu papel de que a Constituição brasileira seja cumprida tanto na Amazônia quanto no Cerrado brasileiro.
Uhum. Tecnologia, como o professor bem lembrou, existe para isso. É, tem condição de ser feito, sim, né? Ações urgentes também no Cerrado, é isso que a gente quer destacar aqui para resumir. Converso com o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física, do IPCC. Professor, muito obrigada sempre por sua atenção aqui conosco.
E é sempre bom falar com os nossos ouvintes da Rádio USP.